falta de sexo faz mal à saúde? Há quem goste, há quem não goste necessariamente, não é? Mas o que os especialistas têm discutido é em quanto tempo a abstinência começa a afetar a mente e o corpo, obviamente, de quem deseja, não é? E afirmam que a falta de relações sexuais a longo prazo leva a sintomas de sofrimento físico e também psicológico. Vamos conversar com uma super especialista no assunto. Professora doutora Carmita Abdo, ela é fundadora e coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidades da Faculdade de Medicina da USP. E mais uma vez a nossa convidada. Como vai, doutora Carmita? Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Um abraço grande para você e para os seus ouvintes já para começar.
Muito obrigada por sua atenção com o nosso ouvinte para falar disso. Bom, muitos vão dizer, sexo é comportamento? Uns gostam e outros não. Por que sexo faz mal? Essa falta de sexo, pelo amor de Deus, né? Faz mal à saúde.
Então, tanto a falta quanto o sexo por quem não está interessado fazem mal à saúde. Hoje a gente conhece uma população, um contingente da população, que não é pouca gente não. Nós fizemos um levantamento com a população brasileira em 2016 e naquela época encontramos que 7 a 8 entre cada 100 mulheres e 2 a 3 entre cada 100 homens não fazem sexo e não sentem nenhum interesse, nem sofrem por conta desta ausência. E isto significa, então, que essas pessoas podem ser consideradas uma quarta categoria entre aqueles que seriam hétero, homo, bissexuais. Essa categoria seria, então, chamada, e cada vez mais nós usamos sobre isso, assexuais, que podem ser, Roxane, completamente desinteressados ou muito pouco interessados, vivem relações amorosas ou até isso não lhes interessa. E quando não há sofrimento, quando não há desconforto, mal-estar, o tal distress dos americanos, a gente não pode considerar essas pessoas, homens e mulheres desinteressados em sexo, em problemáticos, em pessoas que têm algo a ser corrigido, né? E aí também não vão ter problemas físicos e emocionais, porque a falta não lhes causa nenhum mal-estar, nem desconforto. Aí você vai me perguntar, mas e a libido deles, onde é que está? Então essa libido é dirigida para outras atividades, outros comportamentos, uma missão, um projeto, um trabalho que lhes interessa muito, algo nesse sentido é que consome a libido dessas pessoas.
Tudo normal, como a senhora está descrevendo. É um grupo específico de pessoas com esse tipo de comportamento e necessidade. Agora, o problema está, então, a próxima pergunta, em quem tem vontade de, né, de fazer sexo, de praticar sexo, e não está fazendo. Pelos mais diferentes motivos, né?
Exato. Então, pessoas que têm problemas hormonais, falta de hormônios sexuais ou da tireoide, podem ter um problema nessa área e sofrer muito com isso, porque se sentem tanto pessoalmente desconfortáveis quanto com a sua parceria. Há também pessoas que têm depressão, e a depressão tira vontade de tudo, inclusive de sexo. É claro que, citando esses dois exemplos, e há vários outros, diabetes, por exemplo, pode levar à falta de interesse sexual, porque resseca a mucosa da vagina ou porque impede a ereção, e com isso o constrangimento diante dessas situações vai levando pouco a pouco ao afastamento dessa atividade e o sofrimento com a falta dela. E nesse caso, nesses todos os casos que eu acabei de citar e vários outros, que são diversas as causas, a falta de sexo pode sim e leva a uma sensação de que eu não posso continuar vivendo desse jeito, está me faltando uma atividade que me é muito importante, muito necessária para o meu bem-estar.
Uhum. E ainda o grupo, que eu não sei se é a maioria, de que está com a saúde normal, quer, mas por diferentes dificuldades, né, inúmeros motivos, falta de oportunidade, enfim, falta de parceiro. A pandemia impactou bastante isso também, não é? Aí, estas pessoas, elas sofrem ainda mais com o desejo e a falta do sexo. Então, agora, aquela pergunta que eu li alguns estudos sobre, quer dizer, procurar entender quanto tempo de abstinência, em quanto tempo começa realmente a afetar a mente e o corpo, e aí já trazer consequências, né?
Sim, excelente a sua colocação. Há pessoas saudáveis que não têm oportunidade, ou até têm oportunidade, têm uma parceria, mas vivem conflitos relacionais tão grandes que não conseguem ter essa atividade, mesmo morando com alguém, estando numa união estável. A falta de oportunidade na pandemia foi muito séria e levou muita gente a iniciar, inclusive, uma atividade virtual, né? Então, às vezes se comenta que as pessoas estão fazendo menos sexo, temos que antes saber se estão fazendo menos de toda forma ou se o sexo presencial, cara a cara, corpo a corpo, foi muitas vezes substituído pelo sexo via telinha, né? Então, isso também é um novo comportamento que nós estamos lidando e cada vez mais crescente em todo mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é bem dinâmica, né, a atividade sexual, e ela vai modificando ao longo do tempo. E respondendo mais precisamente a sua pergunta, a falta de sexo é mais sentida pelos jovens do que por pessoas mais velhas, porque a frequência sexual é muito maior entre aqueles que estão com 18, 20, 22 anos, se eles têm oportunidade, muito bem lembrado por você, do que por aqueles que estão na faixa dos 70, 80 anos, quando essa frequência realmente já diminuiu. Então, para facilitar o entendimento, um jovem, se puder, se tiver oportunidade, ele faz sexo todos os dias, na altura dos 20 anos. Mas quando esse mesmo jovem envelhece, essa frequência vai diminuindo a ponto de, aos 80 anos, se for saudável, ele vai precisar de sexo uma vez a cada 10, a cada 15 dias. Essa é a média que nós encontramos na população brasileira.
É a média 10 a 15 dias?
Uhum. 10 a 15 dias uma pessoa de 80 anos, fica bem.
Uhum, claro. Portanto, um mês, por exemplo, é uma tortura para um jovem, mas é uma coisa absolutamente normal com o passar do tempo. Então, vai variar de acordo, como a professora está explicando, com a idade, especialmente com a idade, isso sem colocar todos os outros fatores que aqui colocamos. E uma outra pergunta, há consequências físicas e também psicológicas, né? Quero entender um pouquinho se aquela onda, né, de medo por sexo surgiu ou ressurgiu durante a pandemia. Agora tem a varíola dos macacos. Eu sei que essas doenças, elas acabam impactando o que as pessoas pensam, como elas se comportam. Tem esse fator também que está aumentando o estresse já grande das pessoas, doutora Carmita?
Muito bem lembrado, né? Logo que a pandemia surgiu, a Organização Mundial de Saúde encaminhou uma série de recomendações. Você vai fazer sexo, então faça com máscara, cuidado com determinadas regiões do corpo, secreções não podem ser de alguma forma trocadas. Então, o sexo acabou ficando muito desinteressante, né? Mas com recomendações extremamente necessárias. Por isso, muitas vezes ele foi negligenciado, porque era mais complicado fazer do que não fazer, ou até foi substituído pelo sexo virtual. Com isso, aquelas pessoas que não se adaptaram ao virtual ou que deixaram de fazer sexo porque estava muito complicado, se ressentiram. Porque sexo é um tipo de exercício, né, Roxane? Acaba levando oxigênio para os tecidos, acaba também dando aquela liberação de substâncias positivas, como endorfina, dopamina, ocitocina, todas elas, se os nossos ouvintes forem procurar, são substâncias que levam a um bem-estar como um exercício físico também. Só que é um exercício compartilhado, tem a vantagem também de estarmos ao lado de alguém, trocando uma sensação de ser bem recebido e de receber bem, e isso passa a não acontecer mais, modificando, inclusive, a nível emocional, psicológico, o conforto que essa pessoa sente por se perceber aceita, recebida, querida, desejada, Isso é muito importante para o nosso aspecto emocional.
Uhum. Tenho duas perguntinhas ainda, rapidamente, dá tempo da gente conversar sobre isso. Quando a senhora fala em sexo virtual, o sexo virtual possível e saudável, considerado saudável também. A gente não está falando daquele excesso de pornografia, é isso?
E o sexo virtual seria, né? Um encontro virtualmente sexual, ou seja, eu vou através de uma tela me encontrar com alguém.
Sim.
Ou até vou me excitar. Uhum. Com algum tipo de estímulo virtual. E aí você lembrou bem, isto pode levar algumas pessoas ao vício, esse vício entre aspas, né? A dependência de sexo. Essas pessoas já teriam essa predisposição e com esse argumento, com essa necessidade, muita gente que já tinha essa predisposição acabou se tornando, né, um dependente, um compulsivo sexual, que aí não é interessante para a vida também, porque limita todas as outras atividades, podendo levar também a um desgaste físico e emocional de grande consequência na vida como um todo.
Uhum. Bom, e aí eu gostaria de perguntar para a gente começar a concluir, quer dizer, quando é que eu começo a perceber que a falta de sexo está fazendo mal? Então já está trazendo ou problemas, consequências físicas, mexe até com a imunidade, né? Baixa imunidade, estava lendo sobre isso. Consequências físicas e psicológicas. E quando é que eu devo procurar, né? Um psicólogo, tratar disso?
Isso varia muito, como eu disse, com a idade, mas vamos pensar numa média geral, adulto jovem.
Sim.
Que ficou um mês e meio sem atividade sexual. Ele está irritado, ele está se sentindo mal, ele pode não dormir bem, ele pode acabar ficando doente sim, porque a imunidade cai, porque não tem os benefícios do sexo, tanto a nível físico quanto emocional, e vai ficando, por vezes, né, com um estado depressivo consequente da falta de sexo. Isso pode sim acontecer. Inclusive, até eu tenho um livro da depressão, a disfunção sexual e vice-versa, porque uma pode levar a outra e a outra pode causar uma. Então, você lembrou bem, até falta defesas do organismo por conta de um sexo que é desejado e não é realizado. Uhum. Sempre lembrando que a vontade não satisfeita é que leva ao desconforto, ao sofrimento e à sensação de mal-estar, podendo chegar inclusive à depressão e à queda da imunidade. Um mês e meio para um adulto jovem. E como a gente já conversou, para um senhor, para uma senhora, esse prazo é mais longo. Ele não vai se ressentir tanto quanto um jovem se ressentiria com essa ausência de sexo por 30, 45 dias.
Uhum. E o sexo, para a gente concluir, doutora Carmita, é o mais completo possível quando é satisfatório para ambos, né?
Ele só traz benefícios à saúde se ele for satisfatório. Ele pode, por outro lado, trazer malefícios, complicar a vida da pessoa se ele é feito sem satisfação. Por isso, diante de casos de disfunção sexual, como falta de ereção, falta de desejo, ejaculação precoce, dor à relação, vamos lá, vamos tratar. Tem tratamento, tem alternativas muito já bem resolvidas a nível da saúde física e emocional, que vão beneficiar as pessoas que passam por essas situações.
Uhum. Sem falar na mulher, especificamente no caso da mulher. O homem também, imagino, quando chega na época da menopausa, né? É uma outra fase, né? Também.
Aí sim. Aí nós temos, né, que lembrar que as mulheres, quando entram na menopausa, isso significa que elas não mais produzem hormônios sexuais e vão ter mudanças muito profundas no seu físico e no seu emocional. É um outro momento em que ela já deveria estar sendo acompanhada para vivenciar essa etapa com tranquilidade, porque isso é possível sim nos dias de hoje.
Uhum. Menopausa e andropausa, né?
A andropausa é um termo que a gente utiliza para comentar um momento do homem quando ele passa a produzir menos hormônio, mas o homem tem, em relação à mulher, uma vantagem, né? Ele não para de produzir hormônios sexuais, ele é saudável. Uhum. Ele vai entrar nessa tal andropausa, que na verdade seria melhor a gente falar em hipogonadismo secundário, né? Porque ele está com algum problema de saúde. E aí, isso também ele deve tratar, porque ele pode, sim, produzir hormônios sexuais até o final da vida e, com isso, manter sua saúde física e emocional.
Gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora doutora Carmita Abdo, do Programa de Estudos em Sexualidade da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada mais uma vez pela aula, viu, professora?
Eu é que agradeço e parabéns pelo seu programa. Um abraço grande de novo a você e aos seus ouvintes.